Placar Feminino.
Olá, ouvinte da Áudio Ativo. Eu sou a Nina Mello, estarei aqui apresentando o Placar Feminino de hoje. Mas eu não tô aqui sozinha, vou estar acompanhada de comentários da Fernanda de Souza.
Oi, Nina. Oi, ouvinte da Áudio Ativo, do Placar Feminino. Um prazer estar aqui em mais esse episódio.
É isso aí, então vamos pro nosso Brasileirão Feminino. No final de semana tivemos a 11ª rodada e a nossa primeira fase já tá chegando no fim, tá ficando muito emocionante. Então vamos pros jogos. O Internacional venceu o Cruzeiro por 1-0 no sábado, no Sesc Campestre. A primeira etapa do jogo foi mais equilibrada, o Cruzeiro conseguiu algumas oportunidades, teve até uma bola da Mariana que pegou na trave. E do outro lado, o Inter também teve boas chances. Mas o primeiro tempo não passou muito disso. Já depois do intervalo, as gurias coloradas voltaram pressionando bem mais, tanto que conseguiram ampliar o placar aos 9 minutos com o gol da Leide. Mas mesmo com o gol, o Internacional continuou pressionando e garantiu a vitória na rodada. Bom, na quarta-feira foi anunciada a demissão do técnico Marcelo Frigério, também conhecido como Chelo, do Cruzeiro. E Fernando, eu queria saber o que você achou dessa decisão. Bem no final da primeira fase do Brasileirão, você achou que foi uma demissão justa ou mais um ato precipitado aí da parte do Cruzeiro?
Olha, Nina, eu achei uma decisão complicada por duas questões. Primeiro que o nosso campeonato feminino ainda é muito pequeno, né? A gente começou a falar da primeira rodada em abril, a gente está em junho, a gente está falando aí do... A gente está chegando na 15ª rodada, que é o fim da primeira fase. E é jogo em cima de jogo. Tem jogo na semana, tem jogo no fim de semana, então ainda é um campeonato muito corrido. E aí o técnico não chega e nem sempre o técnico chega e tem bons resultados. Ele precisa de tempo, ele precisa conhecer suas atletas, ele precisa entrosar o time. Então nem sempre o resultado vai sair ali de primeira. Então, por um lado, eu entendo os dois lados, mas o nosso campeonato é curto e isso aumenta a pressão. Mas o Cruzeiro, ele também precisa de contratações pontuais. O Cruzeiro é um bom time e já mostrou que tem time para se manter na elite. Se manteve ano passado e está se mantendo agora. Mas precisa agora de um novo passo, né? Precisa ver que setores precisa melhorar, em que setores seria bom contratar reforços, como fez o São Paulo, né? O São Paulo, que fez poucas contratações na temporada, mas estão dando muito certo, como a Maressa, que veio do Palmeiras, e a própria Micaele, que veio do Cruzeiro, né? E aí também tem uma terceira questão, que a jogadora que está se destacando pelo time, mas vê que o time está estagnado, não anda para frente, ela vai querer ir para outro time, que ela acha que vai poder sim ganhar títulos, como fez a Micaele, que foi para São Paulo. São Paulo está aí voando, né? Então, são mais essas três questões mesmo. O campeonato curto, o Cruzeiro precisa de um novo planejamento, e tem esse risco aí de perder as boas jogadoras que o time já tem.
É verdade, Fernanda. E outro jogo também aqui que a gente vai falar é Grêmio São José. O placar terminou 2-1 para a equipe gremista e foi no domingo no CT Hélio Dourado. Inclusive, essa vitória encerrou o jejum de 3 rodadas do Grêmio sem vitória. Os primeiros minutos do jogo foram movimentados e a equipe gremista estava conseguindo pressionar o São José, mas mesmo assim estava tendo dificuldade de passar pela defesa paulista. Até que aos 35 minutos, a Rafa Leves deu uma caneta e cruzou na área para a Laís Estevam, que marcou o primeiro gol do Grêmio. Mas ainda no primeiro tempo, aos 46 minutos, a Laís Estevam brilhou de novo e ampliou o placar para a equipe gremista. E o São José ainda conseguiu diminuir o placar bem no início do segundo tempo, com a Fernanda Tipa, mas não adiantou muito e o placar terminou 2-1 para o Grêmio. Fernanda, o que tem acontecido com o São José, que é um time super tradicional do futebol feminino e que hoje está na zona de rebaixamento? Você acha que ainda tem escapatória da Série A2 para essa temporada?
Olha, é até estranho o que eu vou falar, mas o que o São José vive hoje é o impacto do crescimento do futebol feminino no Brasil, porque quando grandes times, assim, times de camisa, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Internacional, enfim, não tinham tanta, não investiam tanto no futebol feminino, eram times de menor porte, como São José, que absorviam as grandes jogadoras, né? Já passou pelo São José, Letícia Santos, Formiga, Thaísa, Debinha, Ludmilla, Andressa Alves, enfim, uma seleção praticamente. Então, sem contar que o time tem muita história. O São José tem 3 Libertadores, 2 Copas do Brasil, 3 Campeonatos Paulistas. O São José tem muita história, mas quando esses times com mais estrutura financeira, mais liberdade financeira, captam essas jogadoras e montam grandes times, como é o caso do Palmeiras, do Corinthians, do Santos. O São José, times como o São José, que tem uma história no futebol, acaba se enfraquecendo, porque não tem o mesmo aporte, a mesma estrutura. Então acaba... Não que o time do São José seja ruim, não é. Tanto é que está se mantendo aí na elite. Mas acaba sendo insuficiente para a Série A1 que a gente tem hoje e que a tendência é ficar mais difícil ainda, cada vez mais. E sobre a zona de rebaixamento, bom, a temporada tá bastante disputada, né? Se a gente for olhar a tabela ponto por ponto, não tem grande diferença entre os times. A gente vai vendo, vai descendo a tabela e cada time tá a poucos pontos um do outro. Então, nessa perspectiva, o São José pode sim se salvar do rebaixamento. Porém, não vai ser uma tarefa fácil, porque o time empatou com o Botafogo, né, na 12ª rodada. E nessa primeira fase ainda tem pela frente o Internacional, a Ferroviária e o Nápoles. Então, se o São José quiser se manter na elite, vai ser uma tarefa bem difícil.
É verdade. Chega a ser até engraçado, né, que os times mais tradicionais, quando o campeonato vai crescendo, esses times menores, que são bem tradicionais, vão perdendo um pouco a força, né, mesmo já tendo ganhado muitos títulos aí. Mas fechando a 11ª rodada, também tivemos outros jogos. São Paulo venceu o Minas por 3-0, Corinthians ganhou do Bahia por 2-0, o Napoli venceu o Kinderman por 1-0, Ferroviária venceu o Botafogo por 2-1, Palmeiras 3, Flamengo 1 e o Santos ganhou do Real Brasília por 3-0. Partindo para a nossa 12ª rodada, que foi uma rodada aí com alguns clássicos muito bons, então já vamos falar nosso primeiro clássico, que foi Santos e Ferroviária, que o placar terminou 2-1 para a Ferrinha. O jogo foi na quinta, ontem, na Arena Barueri. O jogo já começou com um gol. Logo aos 3 minutos, a Lona marcou para a Ferroviária. E depois do gol, o jogo não acalmou. O primeiro tempo foi muito movimentado. Tiveram boas chances dos dois lados, mas apenas a Ferroviária soube mudar o placar. O Santos até voltou melhor no segundo tempo, mas ainda chegou a tomar mais um gol, que inclusive foi um golaço de falta da Aline Milênio, muito bem colocado. E aos 46 minutos, no finalzinho do jogo, a Bruninha diminuiu para o Santos, fechando o placar em 2-1 para a Ferrinha. Mas me pareceu que a principal adversária do Santos, além da Luciana, que agarrou muito, foi a arbitragem, porque elas, na verdade, marcaram 3 gols, mas 2 foram anulados por impedimento. Isso gerou bastante reclamação das jogadoras. Fernanda, você acha que a arbitragem acertou ou pegaram meio pesado com o Santos?
Olha, não sei se pegaram pesado com o Santos, mas essa questão da arbitragem, assim, num geral, tem sido uma questão bastante levantada pela torcida toda a rodada. Né, tem recebido bastante reclamações, não só desse jogo de Santos e Ferroviária, mas toda rodada tem um jogo super. Tem uma jogada super questionável, uma decisão super questionável. A própria Ferroviária já teve um gol anulado de forma totalmente errada contra o São Paulo, num impedimento que não existiu, e o jogo terminou em empate. Quer dizer, a Ferroviária perdeu 2 pontos. Então é mais um aspecto que, conforme o futebol feminino vai crescendo, vai ficando mais visível, né? A gente precisa de uma arbitragem mais competente, mais profissional, porque, apesar de tudo, a arbitragem também decide o jogo.
E o segundo clássico da rodada foi um jogão entre Corinthians e São Paulo. E o Corinthians saiu melhor e ganhou o jogo por 2-1 numa virada incrível. O jogo também foi ontem, na quinta-feira, e foi no estádio Marcelo Portugal. o São Paulo começou fazendo gol que o Corinthians geralmente não toma, que foi uma bola nas costas da zaga. A Duda se adiantou muito bem, driblou a goleira e fez um golaço. E o São Paulo, então, teve um primeiro tempo melhor, conseguiu parar o time corintiano por um tempo, mas na segunda etapa do jogo, o Corinthians voltou muito bem, conseguiu um empate com a Andressinha, e aí o jogo ficou mais pro Timão. E no último minuto da partida, a Gabi Nunes garantiu a vitória pro Corinthians nesse jogo super emocionante. Eu gostaria de compartilhar aqui também que esse jogão foi transmitido pelo Desimpedidos e tiveram 40 mil pessoas assistindo simultaneamente a partida. É bastante coisa aqui pro futebol feminino. E Fernanda, o São Paulo foi melhor no primeiro tempo, aí o Arthur Elias mudou o time e o Corinthians conseguiu pressionar mais na segunda etapa do jogo. Você acha que o resultado foi mais demérito do São Paulo, que foi perdendo o controle do jogo, ou mais mérito da equipe corintiana que soube dominar a partida, mesmo perdendo no começo?
Bom, primeiro de tudo eu queria reforçar o que você falou, né? Exaltar esse jogo, foi um baita jogo. Os times jogaram muito bem, os dois são muito bem montados e têm elencos muito bem entrosados. No segundo tempo o São Paulo teve boas chances, mas não soube aproveitar. E não só isso, eu particularmente senti falta de três jogadoras importantíssimas do time. A Duda, a Gláucia e a Jaqueline. A Duda jogou demais no primeiro tempo, deu um susto na zaga do Corinthians e até marcou o gol do São Paulo. Mas sumiu no segundo tempo. A Gláucia e a Jaqueline tiveram mais presença, mas não como a gente está acostumado a ver, né? Com o perigo que a gente está acostumado a ver. Porque o time do São Paulo tem demonstrado que tem agilidade, tem técnica, as jogadoras se conhecem muito bem. Enfim, é um baita time. Mas no segundo tempo foi perdendo o ritmo, né? E o Arthur Elias, o técnico do Corinthians, que não tem nada a ver com isso, não recuou. Perdendo de 1-0, ele buscou o resultado, foi fazendo substituições para colocar o time para frente. A gente viu a entrada aí da Gabi Nunes, da Vicky Albuquerque e da Miriam. O gol do empate veio da Andressinha, né? Que veio como titular. Mas o segundo, que foi da Gabi Nunes, passou por essas três jogadoras. Então, a perda de ritmo do São Paulo ocasionou nesse aproveitamento aí do Corinthians, que partiu para cima. Sem falar que era um jogo que, se o Corinthians não ganha, né, ou se o Corinthians empata, ia perder a liderança do campeonato. Vale dizer que Corinthians já está com vaga garantida para a segunda fase, o Palmeiras também e o Santos também, mas se o Corinthians empata ou se o Corinthians perde, ia perder a liderança. Não perde a vaga, mas muda o jogo que vai acontecer na segunda fase, né? Mas enfim, sim, o Corinthians aproveitou bem aí a queda de ritmo do São Paulo.
Exatamente, Fernanda. E para fechar a 12ª rodada, tivemos aí vários jogos muito bons. Grêmio 5, Napoli 1. Bahia perdeu para o Kinderman de 2-0. Botafogo e São José empataram com o placar de 1-1. O Flamengo ganhou do Cruzeiro por 2-1. Minas e Real Brasília também empataram por 1-1. E Palmeiras ganhou do Internacional por 3-2. E por enquanto, a tabela está assim. Corinthians assumiu a liderança nessa rodada com 31 pontos. O Palmeiras ali em segundo lugar com 30 pontos. Em terceiro temos o Santos com 24 pontos. Ferroviária em quarto com 23. Em quinto, São Paulo com 22 pontos. Depois o Grêmio com 21. Logo em seguida o Internacional também com 21. E para fechar a zona de classificação, o Kinderman com 17 pontos. Em nono lugar temos o Flamengo com 14 pontos. E o Real Brasília também com 14 pontos em décimo. Logo depois, o Cruzeiro e o Botafogo com 9 pontos. E na zona de rebaixamento, São José com 9 pontos, Minas 8, Napoli com 6 e o nosso Lanterna Bahia com 4 pontos. Esses foram os jogos da semana e agora vamos ficar sabendo o que aconteceu no extracampo.
Destaques da semana.
A CBF anunciou o prêmio de jogadora do mês no Brasileirão. Um grupo de 29 jornalistas vai eleger a jogadora com melhor desempenho no mês, que vai ganhar o troféu. A votação vai acontecer da seguinte forma. Cada profissional vai mandar o seu top 3 jogadores do mês. A primeira leva 5 pontos, a segunda 3 e a terceira leva apenas 1 ponto. Quem somar mais pontos será eleita jogadora do mês. E em caso de empate, o primeiro critério para desempatar a ser visto é a quantidade de votos em primeiro lugar. E se ainda assim continuar empatado, será vista a pontuação do time da atleta no mês.
A Neo Energia é a mais nova patrocinadora das seleções femininas e do Campeonato Brasileiro Feminino. Nessa terça-feira, 1º de junho, rolou uma coletiva da CBF para anunciar o patrocínio da empresa, que também vai ter os naming rights da nossa competição nacional. Ou seja, agora, como aconteceu nessa rodada que acabou hoje, nessa quinta-feira que a gente está gravando, temos o Brasileirão Feminino Neo Energia, correspondente à Série A1. E o contrato firmado com a empresa vai até 2024. Ele inclui, dentre muitas coisas, a exibição da marca no uniforme de treino da seleção feminina e a presença nas placas de publicidade no entorno do gramado dos Jogos do Brasileirão. E vale lembrar que esse é o primeiro patrocínio exclusivo da nossa seleção.
Os próximos amistosos da seleção vão ser transmitidos pelo Sport TV, que são Brasil e Rússia, no dia 11 de junho, e Brasil contra Canadá, no dia 14 de junho.
E no dia 30 de maio, o Minas Brasília comunicou nas redes sociais o desligamento do técnico Carlos Bona do comando do time. Segundo o clube, a decisão foi feita de comum acordo. Carlos Bona foi contratado em janeiro desse ano e acompanhou o time por 11 rodadas. E, como sabemos, não teve bons resultados. Com o técnico, o Minas Brasília teve 4 empates, apenas 1 vitória e 6 derrotas. Um aproveitamento de apenas 21% na competição. Davi Rodrigues, coordenador de análise do Minas, assumiu interinamente o time.
É isso aí, estamos chegando no final do programa. Mas antes de se despedir, eu vou chamar a Fernanda de volta aqui para dar as dicas dos próximos jogos da semana que vem.
E como tem jogo bom semana que vem, meu Deus. Eu vou deixar aqui Palmeiras e São Paulo no domingo às 2 horas, vai passar na Band. E Ferroviário e Grêmio no domingo às 3 horas, que vai passar na Eleven Sports, que nada mais é do que a nossa conhecida Maicujo. E aproveito para me despedir. Foi um prazer, muito obrigado, Nina. Até a próxima.
Só jogão mesmo, hein, Fernanda? E obrigada a você, Fernanda de Souza, pelos comentários. Quero agradecer também ao Gabriel Colares, nosso coordenador aqui da Audioativo. E, claro, a você, ouvinte, que ficou com a gente até aqui. Até a próxima.